Estamos aqui de volta com o CBN Campinas e a gente agora, aqui no CBN Campinas, fala sobre o governo interino de Michel Temer. Estamos em contato neste momento com o professor mestre em Sociologia e bacharel licenciado em Ciências Sociais e professor, né, pesquisador do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Augusto Prando. Muito bom dia, professor Rodrigo.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer falar contigo.
Professor Rodrigo Prando, quando a gente vai avaliar um governo, né, a gente sempre espera aquela marca dos 100 dias. Só que nesse momento, a gente pode até não ter 100 dias, né, do governo Michel Temer. Isso aí dependendo até de como for a comissão do impeachment lá no Senado, porque é um governo interino, né?
Exatamente. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Costumamos analisar um governo a partir dos 100 primeiros dias, né, que é quando se delineiam as principais políticas, né, as ações governamentais. Mas no caso do Temer, por ser um governo interino, o impeachment pode, né, se afastar de uma pode durar até 180 dias, mas não necessariamente. Então, esse governo teve que, inicialmente, trazer sinais para que esses atores econômicos, políticos e a própria sociedade tivessem noção de como ele seria. Por isso que essa avaliação desse primeiro mês, né, pelo menos esses 30 dias iniciais, ela é importante para entender um pouquinho o que seria um governo ideal e o que é o governo que, na realidade, a gente tem.
Dentro desse campo das medidas políticas adotadas até agora pelo governo Temer, o que a gente pode avaliar nesse primeiro mês?
Bom, eu diria para você que alguns aspectos negativos e que foram bastante apontados, né, pela imprensa, pelos especialistas, foi a composição de um ministério que muitos esperavam ser um ministério formado de figuras especialistas, né, e muito bem conhecidas nas suas áreas, e isso acabou frustrando, né, porque o Temer, para ter governabilidade, acabou montando um ministério muito mais ligado aos partidos e ao próprio parlamento do que figuras muito expressivas, técnicos, né, e pessoas especializadas nas suas áreas. Outro elemento para se avaliar como negativo nesse primeiro momento foi a composição desse ministério sem lidar com a diversidade da sociedade brasileira, ou seja, um ministério que não havia mulheres no primeiro escalão, tampouco negros, né? Então isso também foi apontado. Agora, nós podemos, por outro lado, trazer alguns elementos positivos, que aquelas figuras de destaque, né, do ministério seriam a equipe econômica, né, sobretudo a figura do Henrique Meirelles, que vale ressaltar, era tão lentado, né, pelo presidente Lula para o governo Dilma, e ele não foi aceito pela presidente Dilma, Henrique Meirelles. Eu acho que na Petrobras, a presidente, sob agora o Pedro Parente. E, por fim, a atuação do ministro José Serra nas relações exteriores. Então, acho que aí seriam alguns ganhos. O outro é que, pelo menos, algumas expectativas começaram a se reverter para algo mais positivo, já que no governo Dilma Rousseff, expectativas eram piores, né, com a crise, inflação e, sobretudo, desemprego galopante, né?
E, professor, agora pegando um aspecto do que aconteceu ontem lá no Congresso, essa fase, né, que finalmente, depois de 8 meses, né, a Comissão de Ética votou, né, o parecer de cassação de Eduardo Cunha, e agora vai para o plenário. É claro que Eduardo Cunha ainda pode, né, presidente afastado da Câmara, ainda pode ir à Comissão de Justiça e Legalidade e barrar esse processo. De qualquer maneira, isso sendo aprovado, saindo da Comissão de Ética, e se o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, for realmente cassado, isso para o governo é negativo ou positivo?
Olha, eu diria para você que o Eduardo Cunha se transformou numa figura bastante complexa dentro desses dois governos. Desses dois, eu digo, da presidente Dilma e agora do presidente interino Michel Temer. No caso de Dilma, por um confronto direto com a presidente, né, então o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, construiu uma articulação para enfrentar e praticamente derrotou o presidente Dilma em várias ações dentro do parlamento. Pelo lado de Michel Temer, por serem do PMDB, até pode se encontrar pontos de convergência entre os dois. Só que a figura do Eduardo Cunha transformou-se praticamente num vilão para toda a sociedade brasileira, para a opinião pública. a saída do Eduardo Cunha, sendo caçado e sair realmente desse poder que ele ocupou, e um poder muito forte, traria, de certa maneira, um alívio para o governo Michel Temer, que já tem complicações, como muitos ministros que estão citados ou investigados na Operação Lava Jato. Eu acredito que a saída dele para o governo Temer seria até um alívio.
Porque daí até... Porque se ele fica, a crítica que pode ser feita é que o governo atuou para ele ficar, né?
O Temer já sinalizou dizendo que ele não faz um governo de amigos. Claro que ele tem que ter isso. E nos bastidores as questões são outras. Mas sem dúvida nenhuma que a permanência, né, de Eduardo Cunha, até pela visibilidade que ele tem, pelo papel que ele desempenhou nos últimos meses, até no último ano, ele seria um elemento incômodo para o governo Temer. Então, a Câmara decidindo, né, ou seja, a decisão da cassação sendo realizada pelos seus pares e não com uma intervenção direta do Palácio do Planalto, traz esse alívio. Claro que o Michel Temer não quer nada pior o governo dele. Quer dizer, já não é fácil a condição de interinidade, porque ele tem uma grande incerteza que, embora pouco provável, pode acontecer da presidente Dilma voltar. E todo o esforço seria em vão que ele fez até agora. Então, a saída de Cunha, como eu repeti há pouco, eu acho que ela acaba sendo um certo conforto para esse governo que um mês aí tem tido sobressaltos enormes.
E, professor Rodrigo Prando, essa situação, como avaliar isso que acontece no país hoje, onde se tem uma presidente afastada de Dilma Rousseff, o presidente interino Michel Temer, como o senhor mesmo disse, embora seja muito difícil a volta de Dilma Rousseff, mas existe essa possibilidade. Temos o presidente afastado da Câmara e agora indo para uma possível cassação, Eduardo Cunha, e o presidente do Senado com investigações na Lava Jato e até ontem com um pedido, né, de prisão no Supremo Tribunal Federal, que foi negado pelo ministro Teori Zavascki.
Olha, o que eu posso dizer e o que eu tenho refletido nos últimos tempos é que nós nunca tivemos num momento tão medíocre da política brasileira, né? Quer dizer, não bastasse a ausência de liderança política, nos falta, sobretudo, lideranças políticas comprometidas com a ética, com a transparência, princípios republicanos e democráticos. Nós estamos num momento em que, veja que cenário que nós temos construído. O governo Temer pode continuar se Dilma for afastada, Dilma pode voltar, ou, noutra possibilidade, né, o Supremo Tribunal Eleitoral pode caçar a chapa e sair os dois, sendo convocadas eleições diretas, se for agora nesses dois primeiros anos, ou indiretas nos dois últimos anos de mandato. Então, assim, a situação é bastante ruim. O que vale ressaltar dessa situação ter ruim é tirar algo de positivo, o quê? De refletir se nós estamos votando corretamente. Se esse modelo político que nós temos, atual representatividade, ela reflete uma sociedade que hoje está conectada em rede, uma sociedade que hoje tem condições de participar de outras formas. No fundo, costuma-se crer que todos os políticos que ali estão ou são comprometidos com a corrupção, e que não é verdade, mas no fundo, assim, qual é a qualidade da democracia que nós temos? Qual é a qualidade do voto que eu, cidadão e eleitor, estou lá digitando na urna eletrônica? A votação, uma eleição, ela é um princípio importantíssimo, mas ela é parte de um processo. O que vale ressaltar é que, no limite, o brasileiro se preocupa muito pouco com a política. Ele acha que a política é uma questão só dos políticos e não dele cotidianamente, né? Então, acho que a gente tem que pensar qual é a qualidade dessa democracia e dessa república que nós temos.
E, professor, o senhor falou nessa da gente refletir e pensar se esse modelo político é o ideal. Mas se a gente refletir, pensar, não é o ideal, o que a gente pode fazer? Porque para mudar esse sistema político, a gente depende desses políticos.
Pois é, então, aí que é o nó que torna tudo muito difícil, porque dependeria daqueles que ocupam o poder pensar a mudança do poder, e eles não gostariam de pensar em algo que prejudicasse esse poder e esse status que eles têm. Uma possibilidade seria a convocação de uma assembleia para mudar elementos da Constituição só responsável pela reforma política. Ou seja, aqueles que deliberariam a reforma política não seriam os que seriam os próximos mandatos eleitos ou não. Então, a convocação de uma assembleia constituinte à parte para tratar da reformulação da lei eleitoral, do financiamento de campanha, da representatividade, do modelo que nós temos de representatividade. Ou seja, um grupo de pessoas eleitas para legislar não em causa própria, mas em prol da sociedade brasileira. Porque se deixar os que atualmente estão no poder legislar, nada vai mudar, né? Tudo continua como está, continua muito ruim, vale ressaltar de novo.
A médio prazo, o que o senhor espera aqui para o Brasil?
Olha, a médio prazo, eu diria para você que a gente tem que olhar em 2018, né? Nós temos algumas questões urgentes, que é a tentativa de reverter esse desemprego que já ultrapassou 11 milhões de brasileiros, né? E você imagina 11 milhões e multiplicando isso pelas famílias, então muitas pessoas aí em situação muito difícil. Nós precisaríamos ter uma limpeza ética muito bem feita para que aqueles políticos com ficha suja não possam concorrer nas eleições. Nós teríamos que pensar em sinalizar para o mundo que o Brasil está aberto aí para comercializar, para negociar. A gente tem que manter uma sociedade plural e com respeito à diversidade. Enfim. Então, assim, de tudo isso que eu falei, o mais importante, eu acho que seria recuperar o emprego, a renda do brasileiro e a gente estancar um pouco o crescimento inflacionário e aí que os políticos tenham condição de pensar quais seriam essas reformas que a sociedade brasileira precisa. Nós temos legislação, como por exemplo a do impeachment, que data da década de 50 do século passado. Nós estamos no século XXI, em 2016. Então as leis e a Constituição, bem como o conjunto da representação política, deve ser repensado por uma sociedade que já não é mais aquela, né? Então, assim, a médio prazo, eu acho que pensar em chegar em 2018, pelo menos com as contas públicas organizadas, melhoria do emprego para o brasileiro e o controle da inflação.
Professor Rodrigo Augusto Prando, que é professor e pesquisador do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Mackenzie, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Não por isso, eu que agradeço a ligação aí, espero ter podido contribuir aí com seus ouvintes e contigo aí no programa e fico à disposição. Um abraço para todos vocês.